Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Estou agora em ligação com Vítor Matos. Bom dia.
Bom dia.
Vítor Matos é jornalista do Expresso e comenta assuntos políticos na SIC Notícias e na Rádio Observador. Vem-nos hoje falar do seu livro Na Cabeça de Ventura, publicado pela Ziggurat, um livro baseado no seu próprio podcast intitulado Entre Deus e o Diabo, um livro que conta a história, o percurso, as contradições, as loucuras, as ambições do fundador do Partido Chega, André Ventura. Na capa do livro pode-se ler o seguinte: ele quis ser padre e escritor, ganhou notoriedade como comentador de futebol, mas foi a descoberta de que havia mercado eleitoral para o discurso xenófobo que lhe proporcionou uma ascensão meteórica na política portuguesa. Vítor Matos, por que decidiu dedicar 2 anos da sua vida ao estudo minucioso de André Ventura?
Bom, porque ele tornou-se um fenómeno em Portugal não havia nenhum partido de extrema-direita ou de direita radical com o mínimo de relevância, e ele criou o partido em 2019 e conseguiu ser eleito rapidamente deputado, e neste momento, ao fim de 5 anos, tem 50 deputados no Parlamento, na altura tinha 12, o que já era bastante relevante, e tornou-se uma peça fundamental na política portuguesa, com muitas contradições, com um percurso muito pouco habitual num político, e entendi que era importante dar às pessoas instrumentos para tentarem perceber quem era este novo personagem, e portanto, na altura, até foi de certa forma controverso, quando fiz o podcast, que tinha 6 episódios, de quase 1 hora cada um, ou de 1 hora cada um,
uhum.
E as pessoas acharam excessivo. Mas eu acho, e continuo a manter, que era e foi importante para as pessoas conhecerem melhor quem era o André Ventura e poderem perceber o que é que teve por trás da construção daquele personagem.
Escreve no seu livro que André Ventura é um homem em que a ambição lhe vai moldando as ideias. O que quis dizer com isto?
Bom, ele, no fundo, ele não pensava ser político, ou pelo menos não tinha a ambição de chegar a um líder político. Isto foi acontecendo. Ele primeiro teve uma vocação de ser padre, ele não era crente, a família não era crente, e ele converteu-se ao catolicismo e teve uma conversão muito radical, com interpretações literais da Bíblia, e depois foi para um seminário e às tantas acabou por desistir. Portanto, teve essa primeira ambição religiosa. Depois foi para a universidade estudar Direito, ele tornou-se muito bom aluno, e então teve essa ambição de ser um jurista conceituado, porque ele vem de um bairro, não digo um bairro desfavorecido, mas é um bairro de classes médias baixas, ali em Sintra, Mem Martins, um dormitório, era a maior freguesia de Portugal na época, e ele acaba por entrar na universidade e tirar o curso de Direito e vai-se doutorar na Irlanda, com um doutoramento que, no fundo, ele defende muitas coisas ao contrário, exatamente ao contrário do que defende hoje, com uma visão muito humanitária do que é a relação, por exemplo, com os imigrantes e até com os suspeitos de terrorismo na altura do pós 11 de setembro. E depois ainda escreve 2 romances, tem uma ambição de ser romancista, começa depois por ter conhecido, ele vai se subindo, vai tentando conhecer as pessoas certas para ir subindo na vida em cada momento, e consegue ir fazer comentário para a Benfica TV e depois para o Correio da Manhã TV, CMTV, e é aí que ele consegue a sua notoriedade, que é o que depois o leva à política, é o comentário de crime e justiça primeiro, e onde se verifica que as ambições dele se vão moldando à realidade é quando ele é convidado pelo diretor do Correio da Manhã para ir comentar futebol em nome do Benfica. E ele diz que não. Ele hesita muito e não quer. Porquê? E é isto que é curioso. Porque ele acha que o comentário de futebol lhe poderá prejudicar a credibilidade. E, na verdade, depois é o comentário de futebol que o catapulta para certo estatuto de famoso, não é? Passa a ser conhecido nos cafés, nos andares. E é a partir daí que há um dirigente do PSD que o vai buscar e sugerir para ser candidato à Câmara de Loures, onde ele depois se torna conhecido na política porque, por causa de da posição que toma em relação à comunidade cigana, que era uma coisa em Portugal, comentários racistas em política era uma coisa tabu, ninguém fez até essa altura. E, portanto, ele vai moldando as suas ambições conforme lhe vão aparecendo as oportunidades na vida. Ele vai tentando criar essas oportunidades, mas as coisas vão-lhe aparecendo e ele vai aproveitando até hoje.
Sim, já agora, permite-me aproveitar para ler um parágrafo que reflete bem essa ideia. Passo a citar o seu livro. André Ventura foi desenvolvendo a sua personagem ao longo dos anos, adaptando-se aos desejos da assistência, mudando de palco até descobrir um espaço vazio que estava a ser preenchido lá fora, pelo qual uma parte do povo ansiava. Ele leu o mercado e tornou-se o produto que muita gente queria comprar. Até André Ventura, Portugal era um fenómeno, o país da Europa onde não havia populismos nem populistas de direita, onde os jornalistas estrangeiros que viajavam para Lisboa perguntavam porquê, como é que aqui, ao canto, não havia partidos radicais ou de extrema-direita, como em todo lado, como o norte da Europa, ou como Marine Le Pen em França, Geert Wilders nos Países Baixos, Matteo Salvini e Giorgia Meloni em Itália, ou como Santiago Abascal em Espanha. O que explicava a exceção portuguesa? As respostas possíveis eram muitas e estavam todas erradas. Era porque ainda tínhamos o trauma do fascismo, era porque o Partido Comunista Português ainda servia de para-raios ao descontentamento das classes trabalhadoras, era porque o CDS continuava a ser a parede onde batiam os ultras, ou era simplesmente porque reinava a moderação, a sapiência e a ponderação entre os portugueses. Afinal, os portugueses eram iguais aos outros todos. Simplesmente, ainda não tinham um populista de direita competente a ser populista de direita. Esta é a história de um homem, André Ventura, que foi trocando aquilo em que acreditava por tudo o que satisfacesse a sua ambição. Ou seja, Vítor Matos, André Ventura criou o populismo à portuguesa. Ele percebeu que o português comum queria ouvir à mesa do café e criou esta personagem que ele é para conquistar os eleitores.
Sim, exatamente. Eu acho que foi esse o processo em que ele foi apostando as coisas que estavam lá. O que ele fez foi tocar nos nervos que geram esse tipo de reação, seja tema da corrupção, foi muito por aí também o tema da corrupção, que é uma coisa que os portugueses são muito sensíveis, porque houve uma série de escândalos ao longo dos anos, uma posição contra as elites. Isto é muito parecido ao que faz a extrema-direita nos outros países, com a particularidade de usar os preconceitos que as pessoas já têm à partida e que não eram usados politicamente, como o caso que foi o que desencadeou a carreira política dele, que era a questão da comunidade cigana e dos ciganos. Ele chegou a fazer uma proposta de, durante a pandemia, já como deputado, fechar, confinar a comunidade cigana, que é, enfim, absolutamente inconstitucional, porque em Portugal ninguém pode ser definido, nem prejudicado, nem beneficiado, nem pode haver distinções por raças, etnias, sexo, o que é que seja. E ele foi usando esses preconceitos das pessoas, ou seja, ele passou a dizer aquilo que as pessoas queriam ouvir. E quando as pessoas ouvem o André Ventura a dizer 80% daquela informação ou é mentira ou é manipulada, eles dizem o que as pessoas querem ouvir no café, e as pessoas ouvem, e lá está alguém a dizer exatamente aquilo que nós pensamos, sejam teorias da conspiração, seja a ideia de que os imigrantes estão a invadir o país, seja com discursos contra a imigração islâmica, que em Portugal é absolutamente residual. Quer dizer, uma percentagem avassaladora, mais de metade, muito mais de metade, os números até são recentes, é a imigração de língua portuguesa, brasileiros, sobretudo, ou de países africanos de língua portuguesa. E, portanto, isso depois evoluiu para a questão da imigração, que não era um problema percepcionado, ou não era um problema tão percepcionado como os portugueses, até ele o colocar na agenda. E ele foi capitalizando essa, sobretudo essa revolta contra as elites, a forma como os partidos tradicionais se apropriam do aparelho de Estado para distribuir empregos, para satisfazer as clientelas, e tudo isso é verdade. E ele foi crescendo com base nisso. E chega aos 50 deputados num contexto especial em que o governo cai depois de uma investigação judicial não concluída e sem acusações, e onde já se percebeu que o primeiro-ministro não tem qualquer tipo de envolvimento ao nível que foi aquilo que o Ministério Público apontou. Mas da Ventura fez uma campanha muito forte em cima disso e capitalizou imenso. Ele tem um enorme talento educacional, extraordinário, e até superior aos outros líderes políticos. Portanto, eu imagino que seria este homem a liderar um PS ou um PSD, de acordo com as ideias desses partidos. Ele vem do PSD, saiu do PSD.
Uhum.
Mas a capacidade comunicacional que ele tem é de facto extraordinária, e ele usa esse talento de forma com bastante sucesso.
Sendo que André Ventura também representa uma mudança estrutural no sistema partidário português, ou seja, num sistema político que esteve sempre assente em dois partidos, o PS e o PSD, agora tem um terceiro.
Sim, isso é uma mudança estrutural da política portuguesa. Tinha havido um momento em que, com o PRD, em 1985, que teve 18%, e foi a única vez em que houve uma terceira força política com relevância, mas que acabou depois absorvida pelas maiorias de Cavaco Silva, em 87 e 91, e o partido acabou por ir desaparecendo e desaparecer totalmente. Era um partido que também vinha das elites, esse, portanto não tem a ver com o Chega, que é um partido que vem de franjas do PSD e do CDS, e até do PPM, e depois de algumas franjas ultraconservadoras que se associaram a André Ventura,
uhum.
E que acaba por ter agora um papel completamente disruptivo no sistema político português. Há neste momento uma ingovernabilidade, como se vê pelas discussões agora, antes do Orçamento de Estado, em que isto é assim, o Chega impede o PSD de ter maiorias, e o Chega com os 18% que teve, tem este poder, para além de outros poderes que tem no Parlamento, como comissões de inquérito e outras coisas, pode ter certo tipo de iniciativas que não tinha. Mas é uma coisa fundamental. Um governo não consegue fazer maioria enquanto Chega tiver uma votação deste género. E porquê é que isto é disruptivo? Porque o Chega põe-se completamente à margem do sistema, porque o PSD, e bem a meu ver, fez um cordão sanitário impedindo o Chega de entrar na governação, e como se tem visto, André Ventura é um suposto parceiro, um possível parceiro com muito pouca fiabilidade, porque todas as vezes que se tentou ver ali uma ponte, ele roeu a corda no fim do processo, e é um governo que estaria sempre maniatado por um parceiro completamente imprevisível, e eu aí já não falo, nem sequer chego a falar de políticas que eu defendo, que seria depois o PSD poder haver aqui um fenómeno de radicalização do PSD, em que oferecia ao centro depois ao PS, e o PSD ia ter problemas, ainda mais problemas em constituir-se como uma alternativa só por si. E mesmo que venha a haver eleições antecipadas,
uhum.
e o Chega deixa de votação, enquanto o Chega tiver entre os 10% e os 15%, vai ser muito, muito difícil a direita poder formar um governo, sem contar ou com o apoio do Chega ou com o apoio do próprio Partido Socialista. E, portanto, por isso é que neste momento o sistema político português está num momento muito definidor, ainda não estamos na situação da França em que os partidos tradicionais foram destruídos, mas também não temos um fenómeno de centro radical que tenta ser uma única alternativa à extrema-direita, porque Portugal ainda não chegou a essa circunstância, mas não sabemos o futuro, porque há uns anos, como eu dizia aí nessa parte do livro que acabou de ler, era impensável haver 3, 4, 5 deputados no partido de extrema-direita, eles têm um em cada 5 deputados, quer dizer, e isso não sabemos se vai evoluir para terem mais ou para terem menos. Neste momento a tendência parece que é de queda, mas isto vale o que vale, e portanto uma coisa é certa, o Chega veio para ficar, e quem é fator decisivo é o André Ventura, e ele de facto tornou-se não só um político, uma força política relevante, mas ele é também aqui um misto de estatuto de celebridade, e que os outros partidos, e eu assisti isso na rua, porque segui as duas últimas campanhas do Chega, e já segui muitas campanhas eleitorais, e uma coisa é as pessoas olharem para um político como um político e abordarem-no, ou não abordarem, ou rejeitarem como político, e o André Ventura tem um acréscimo a isso, esses fenómenos, quer de adesão, quer de rejeição, não é só por facto de ser político, é porque ele é também uma celebridade. E isso, sobretudo nas redes sociais e junto dos jovens. E isso é também um fator que o destino do resto da classe política.
Ou seja, o Chega poderia continuar a existir sem o André Ventura?
Eu isso não acredito. Acho que poderia existir, mas não na mesma medida. Porque o Chega é o André Ventura e o André Ventura é o Chega. Portanto, não há aqui uma entre partido e personalidade. Portanto, se ele desaparecesse agora e se fosse embora, e sei lá, fosse o presidente do Benfica, eu acho que o Chega ia tendencialmente, não digo desaparecer, mas ia perder, ia ficar muito reduzido. Pelo menos nesta fase. Há uma figura emergente no partido, que é a líder da juventude, que é a Rita Matias, e que poderá, mas um dia mais tarde, ter um efeito se calhar semelhante, mas acho que é muito cedo ainda para fazer este tipo de visão.
Vítor Matos, fala-nos agora com mais precisão do tal episódio que referi há pouco, em que André Ventura utiliza a comunidade dos ciganos como um golpe de marketing para catapultar a sua notoriedade. Isto é um episódio fundamental da construção do personagem André Ventura.
Sim, isso é onde a história toda começa. Aquilo foi o seguinte, ele lá em Loures, que é um concelho junto a Lisboa, também um dormitório, um subúrbio, de classes trabalhadoras, e tem bairros sociais, e ele fazia visitas a esses bairros sociais acompanhado da polícia, informalmente. E nesses bairros sociais, deu conta de haver problemas com a comunidade cigana, e ele faz uma... tinha um consultor de comunicação que era amigo dele, e um dia vai almoçar com ele ao Centro Comercial das Amoreiras e pergunta-lhe e diz-lhe: olha, tu achas, o que é que tu achas se eu usasse a questão dos ciganos na campanha? Achas que eu era crucificado em público? E ele coloca-lhe a questão de forma um bocado retórica, mas ao mesmo tempo com algumas dúvidas sobre se aquilo seria uma boa estratégia para a campanha. E o consultor de comunicação, que se chama João Gomes de Almeida, e que por acaso também já foi consultor de comunicação do PS, portanto, ele era amigo de André Ventura, mas não estava a fazer esta consultoria por razões puramente ideológicas, diz-lhe que sim, diz que acha que é uma boa ideia, porque como o Ventura, Ventura era candidato pelo PSD, como o Ventura não era conhecido, isto era uma maneira de lhe dar alguma notoriedade. E então ele diz: epá, eu vou falar aqui com um jornalista a ver se isto pode dar uma boa entrevista. Ah, porque o Ventura, o que ele lhe diz é que tem um estudo que diz que uma das maiores preocupações das pessoas de Loures é a comunidade cigana, são os ciganos.
Pois, a notoriedade do André Ventura foi construída a partir deste estudo, que foi completamente inventado ou pelo menos manipulado.
Não havia nenhum estudo a dizer que... Portanto, depois, este João Gomes de Almeida, entre aspas, vendo uma entrevista do Ventura ao Jornalim. A entrevista é feita pelo atual eurodeputado Sebastião Bugalho, que na altura era um jovem jornalista, que, o que ele também lhe diz que o André Ventura tem um relatório, um estudo, a dizer que a maior preocupação da população é a comunidade cigana, e ele com base nisso faz uma entrevista, que é manchete, e há um escândalo nacional por causa daquelas declarações, e ele ganha uma notoriedade brutal e fica conhecido a partir daí, por todos os partidos reagem, o primeiro-ministro, enfim. O que é que acontece? Esse estudo basicamente não existia. E o próprio João Gomes de Almeida diz que nunca havia esse estudo. E a verdade, o que havia era uma sondagem, não era assim, nem uma sondagem muito relevante, em que uma preocupação das pessoas era a insegurança. Uma das preocupações das pessoas era a insegurança. Não eram os ciganos, mas era a insegurança. Mas isto foi esta invenção também com base numa leitura, num instinto político, por um lado, e por outro, numa falta de escrúpulos de usar informação que é uma coisa que se mantém e que faz parte também da maneira de funcionar estes partidos, que é informação que não é verdadeira e depois, noutros casos, que é verdadeira desinformação, feita propositadamente para desinformar e criar confusão. Mas, de facto, André Ventura iniciou a carreira política, que isto é o ponto inicial, com uma mentira e com a utilização de uma mentira para suscitar os preconceitos das pessoas, e depois eles voltam a esse restaurante para almoçar já depois da entrevista, e tem as pessoas a aplaudi-los no restaurante. E é o restaurante frequentado por classes médias altas. E diz: doutor, doutor, força, assim é que é. Portanto, estou logo ali que aquilo era o que as pessoas queriam ouvir. E ele tem este comentário para o assessor de comunicação. Diz-lhe assim: ó João, o que nós devíamos fazer era fundar um partido. E foi o que aconteceu.
E em 2019 é fundador do Partido Chega.
Exatamente.
E a personagem mediática do André Ventura nasceu também, quase principalmente, digamos, como comentador na CMTV e colunista no Correio da Manhã. Sendo que, como referiu, antes de ter sucesso nos mídias, Ventura tentou ter sucesso na igreja como padre, mas não seguiu. Tentou depois o sucesso enquanto jurista, porque era um excelente aluno, teve uma tese de doutoramento bem classificada, mas não seguiu. Depois tentou ter sucesso pela via da literatura, em que escreveu dois livros bastante particulares e não conseguiu. Enfim, tentou pela televisão e, graças aos seus comentários truculentos, conseguiu.
Sim, exatamente. Nesse percurso todo, o que eu acho muito curioso é que são aqui alguns aspectos. Quando ele queria ser padre, há pessoas que estavam lá na paróquia dele, em Martins, e que me dizem que ele, em miúdo, com os 16 anos, fazia homilias, discursos absolutamente extraordinários lá ao grupo de jovens, como se fosse padre e já com uma enorme capacidade de argumentação e de comunicação. Depois, na universidade, há professores que dizem que ficaram com a sensação de que ele não lhes dizia exatamente o que pensava, mas dizia aquilo que achava que eles gostavam, que ele sabia que eles iam gostar de ouvir. E nessa altura ele até era bastante liberal, tinha posições bastante liberais e menos conservadoras até do que seria de esperar de um jovem católico, que era em relação à homossexualidade, ao aborto, à eutanásia. Essas questões todas, ele tem um texto que eu publico na faculdade nessa altura em que é bastante, tem posições bastante liberais, depois vem a contrastar com o que ele vem a defender, menos no aborto, porque é muito curioso, ele tem uma posição em relação ao aborto que é, por exemplo, diferente da ultraconservadora do CDS. Ele é contra a reversão da lei do aborto, é contra que as mulheres voltem a ser criminalizadas por abortar, embora a maior parte do partido defenda isso. Mas depois, faz a universidade, faz em direito, depois o doutoramento em York, na Irlanda, onde se manifesta contra o populismo judicialista dos governos ocidentais na discriminação da comunidade islâmica, o que é exatamente ao contrário daquilo que ele defende hoje, o que também parece que ou não defendia essas posições na altura, ou fez aquilo só para ter uma boa nota, para agradar às pessoas que o iam avaliar. Mas depois, a fase é muito curiosa, a fase do romancista, que ele escreve dois livros, com partes erótico-pornográficas significativas. O primeiro livro até se chama Luís Montenegro, porque o herói é Luís Montenegro, por acaso, por coincidência, tem o nome do qual líder do PSD, mas, segundo ele diz, isso é pura coincidência. E o segundo livro, A Última Madrugada do Islão, teve um episódio que foi o seguinte. Ele, a certa altura, descreve uma cena de sexo também erótico ou pornográfica do profeta Maomé com uma das suas jovens mulheres, mais jovem, penso eu, e invoca ali os versículos satânicos. E, portanto, ele faz ali uma tentativa de ser uma espécie de Salman Rushdie português, porque depois aparecem umas notícias de que ele estava a ser ameaçado de morte por radicais islâmicos, mas isto tudo antes do livro sair, o que é muito estranho. E pedem, e na altura, a editora e ele fazem um comunicado a dizer que pediram ao imã da Mesquita de Lisboa para avaliar o livro, para tirar as partes que fossem ofensivas ao Islão e não sei o que mais. E ele aparece no lançamento do livro com seguranças e tudo. Bom, eu depois fui investigar isso. E a verdade é que o imã da Mesquita de Lisboa diz que não se lembra de nada de lhe terem pedido alguma vez alguma coisa. As ditas ameaças, não há mail, não há provas nenhumas de ameaças nenhumas, a editora hoje não fala disso e o próprio Ventura também não dá esclarecimentos que possam dizer. E as pessoas que na altura foram apresentar o livro, há uma pessoa que vai apresentar o livro e que diz que hoje acha que aquilo foi tudo inventado e, portanto, mesmo a carreira literária dele, a tentativa de golpe de marketing, há aqui também uma já havia, já praticava as fake news antes de chegar à política.
Sim, ou seja, mais uma mentira, ou pelo menos mais uma manipulação, para tentar existir.
Sim, isto é muito revelador do que André Ventura, uma espécie de videirinho que fez tudo para subir. Eu há uma altura em que lhe pergunto, porque ele deu-me várias entrevistas, ele também tem essa... Teve essa coragem e essa... De aceitar que eu entrevistasse, já até depois do podcast, deu-me uma entrevista para o podcast, depois eu tenho entrevista para o livro, sabendo que o livro não era propriamente favorável a ele, mas teve esse fair play. Eu às tantas perguntei-lhe, disse ao André Ventura, você chega só perto de toda a gente e procura toda a gente que lhe interessa para subir na vida, mas quer dizer, isso é assim uma espécie de um fura-vidas que só... E ele disse-me, ele encara isso com toda a naturalidade. Disse, se eu quisesse ser jornalista, porque é que eu não vim de falar com o diretor do Expresso para ser jornalista? Porque se eu queria ser, sei lá, comentador desportivo ou aproximar-se do Benfica, ele andou a tentar aproximar-se dos principais, enfim, algumas figuras fortes do Benfica, como o Fernando Seara, que na altura era comentador afeto ao Benfica, agora era presidente da Assembleia Geral, era presidente da Câmara de Sintra, e ele também queria ser presidente da Câmara de Sintra. E, portanto, chegou a ser amigo depois do Rui Gomes da Silva, um dirigente do PSD, que também teve cargos dirigentes do Benfica, portanto, que depois convidou, mal o conhecia, e depois convidou para padrinho de casamento. Portanto, é uma figura que eu comparo a um Fausto, que é uma figura literária que vende a alma em nome... Do sucesso, não é? Portanto, que vem da alma ao diabo em nome do sucesso, em que ele foi pondo para trás das costas muitas das coisas em que ele acreditava e dos valores que ele tinha, nomeadamente religiosos, em nome do sucesso,
da fama.
Que ele procurou, da fama, e depois que chega. Portanto, ele primeiro é o sucesso, que é parte do estudante e do jurista, depois é parte da fama que ele tenta com os livros e com o comentário, e depois é parte do poder, o poder e o poder associado à fama, e portanto ele faz esta escalada no percurso dele.
Esta será a minha última pergunta. Vítor Matos é um herdeiro de assassinos e genocidas? A sério?
Não, isso foi um artigo que escreveu...
Sim, diga-nos.
Foi a única reação que eu tive, por parte do Chega ao livro. Foi um dirigente do Chega, o professor Gabriel Mitar Ribeiro, que é deputado, e que escreveu uma crítica ao livro, em que basicamente me acusava de ser um herdeiro de assassinos e genocidas, comparando-me com o Mao Tse-tung, o Stalin, os piores ditadores, o Ho Chi Minh, os piores ditadores da história. Bom, associando-me a uma extrema esquerda e até aos nazis, quer dizer, ele também diz que também me associa ao nazismo, tudo o pior que existe na história. E aquilo, de certa forma, quando li aquele artigo, achei que era rimo e achei aquilo ridículo. Mas depois achei um bocadinho melhor e até decidi escrever um artigo de resposta, porque a chamar a atenção e a dizer: ponham os olhos aqui e leiam o artigo do professor Gabriel Mitar Ribeiro, que isto é muito importante perceberem como funcionam estas pessoas e perceber, porque ele diz, para além de outra coisa, diz que sou uma infecção psíquica e que tenho uma doença mental, porque ele acha que as pessoas que não são de extrema-direita sofrem de uma doença mental e encosta-me à extrema-esquerda, coisa que nunca fui na vida,
Sim, e que o jornalismo é o tumor da democracia, ou da sociedade.
É o tumor da democracia, exatamente. E, portanto, eu acho que é muito importante conhecer o pensamento destas pessoas, e era importante as pessoas lerem o artigo do professor Gabriel Mitar Ribeiro. Esse senhor que escreveu isso é, neste momento, vice-presidente da Assembleia da República, e acho que é importante as pessoas lerem aquilo para perceberem o que é que pode acontecer se estas pessoas chegarem ao poder. E acho que é um aviso que eles próprios fazem ao escrever. Ele, ao escrever aquele absurdo, aquilo parece um absurdo, mas se nós pensarmos, se este senhor for Ministro da Cultura, isto deixa de ser um absurdo para passar a ser uma coisa muito grave e preocupante.
Na Cabeça de Ventura é o título do seu livro, Vítor Matos, uma obra sobre o camaleão, o fura-vidas, que é André Ventura, ele que ajusta o seu discurso para alimentar a própria ambição e alinhar-se com o que o eleitorado português quer ouvir. Na Cabeça de Ventura, do Vítor Matos, muito obrigado.
Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, eu.